Oi, pessoal, aqui é a Agnes, você está no podcast Estudos Literários. No episódio de hoje, a gente vai dar andamento ao projeto Lendo Contos. Esse projeto, ele tem a iniciativa, o objetivo de estar trazendo textos, contos, seguindo uma ordem cronológica. No primeiro episódio, a gente conversou um pouco sobre um episódio da Bíblia, de Caim e Abel. No segundo, nós conversamos sobre as Mil e Uma Noites e hoje, continuando essa linha narrativa seguida pela teórica Nadia Gottlieb, a gente vai conversar sobre o Decamerão. Giovanni Boccaccio nasceu na Florença em 16 de junho de 1313 e faleceu 21 de dezembro de 1375. Ele foi um escritor, poeta, também crítico, e ele foi especializado na obra de Dante Alighieri, que é a nossa Divina Comédia. O livro Decamerão, ele foi escrito entre 1348 e 1353, e ele é considerado pelos teóricos uma grande produção novelística. E o que é a novela? A novela, ela tem o conto, ele tem várias determinações, e dentro dessas determinações a gente tem a novela, a gente tem o conto e a gente tem o tale. A novela, ela seria considerada ali dentro dessas terminologias, segundo a Nadia Gottlieb, como um texto mais longo do que o conto. Porém, no italiano, novela, com dois L's, quer dizer pequenas histórias. E essas histórias que estão no Decamerão, elas têm entre 8 e 10 páginas, então não são histórias muito longas. Então, por isso que aqui elas têm essa determinação de novela, porém nós temos essas pequenas diferenças. O conto, short story, ele só vai ser denominado com esse nome, short story, a partir de 1880, que é o conto que a gente conhece hoje, com as características breve, intenso. E o tale seria os contos populares, os contos de fadas. Então, dentro dessas terminologias, o Decamerão, ele entra como uma novela, mas também ele pode estar se adequando ao conto. E ainda segundo a teórica, ela fala que a obra do Boccaccio, que ele dizia que a narrativa dele se baseava em histórias, relatos, parábolas, fábulas, e no Decamerão a gente vai ver isso, esse tom moralístico, de estar sempre nas histórias trazendo alguma crítica e assim trazendo também a questão religiosa. O Boccaccio, ele é considerado o pai da literatura realista. O Decamerão, ele é escrito durante um contexto histórico muito turbulento na Baixa Idade Média, que é considerada a peste negra, que foi uma doença que se espalhou por toda a Europa e que trouxe muitas mortes, muita dor e sofrimento para as pessoas que viviam naquela época. Além disso, ele fixou a língua italiana, porque antes a maioria dos livros escritos do povo eram o latim, era considerado o latim. E com esse livro, o Decamerão, ele trouxe a fixação da língua italiana. E o que é o Decamerão? O Decamerão, ele vem da etimologia grega deca imersa. O deca quer dizer 10 e o imersa dias. Então, Decamerão seriam 10 dias, 10 jornadas. E o que vai contar esse Decamerão? Logo no início, o autor, ele vai trazer 10 personagens, 7 mulheres e 3 homens. Essas pessoas, eles vão estar se refugiando um pouco distante de Florença, em um palácio, e ali eles vão estar fugindo da peste negra e vão estar em busca de distrações, e nesse palácio eles vão estar contando histórias. E esses relatos, eles são sobre o cotidiano, sobre os valores da época, sobre religiosidade, acerca do certo e errado, do justo, da injustiça. E também ele vai mostrar como eram os comportamentos das pessoas naquela época, como eles reagiam aos fatos e como eles resolviam os fatos. E ao mesmo tempo em que Boccaccio ele vai tecendo essa narrativa a partir de uma moldura, a partir dessa situação, que é quando os personagens eles fogem de Florença por conta da peste negra, ele vai estar despertando no leitor vários tipos de emoção, desde o riso, a comoção e também ao choque, porque as suas histórias elas vão trazer diversas críticas contra a religião da época, contra os costumes, contra a falsidade. Então, esses relatos, eles são um retrato da sociedade da época. E eles trazem também traços de uma comédia humana. E essa comédia humana também, ela é permeada por uma viagem interna. Então, é a partir do Decamerão que a gente vai conhecer um pouco como que eram esses personagens internamente, como eram a sua psique, de que forma que eles se comportavam, qual era a visão deles do certo e do errado. Logo no proêmio, que seria considerado um prefácio, o autor ele vai explicar os motivos dele ter escrito esse livro e ele vai estar contando também um resumo sobre esses 10 personagens, de como eles se uniram e foram até esse palácio em busca desse refúgio contra a peste negra. Nas mencionadas novelas aparecerão casos de amor. Uns serão agradáveis, outros escabrosos. Registrar-se-ão outros acontecimentos felizes, ocorridos tanto nos tempos modernos como nos antigos. Para cada jornada, temos um personagem que irá contar 10 histórias. Na primeira jornada, nós temos a Pampinéia, que será uma moça, uma mulher, que contará 10 histórias. Na primeira história, o foco será no personagem Tia Parello. Porém, antes de iniciar com a narrativa, o autor, o narrador, ele traz um contexto histórico da época, do que estava acontecendo. E sobre a peste negra, ele fala o seguinte: a peste não se comportou em Florença como se comportara no Oriente. No Oriente, a saída do sangue pelo nariz, fosse lá de quem fosse, constituía sinal manifesto de morte inevitável. Em Florença, no começo, apareciam tanto nos homens como nas mulheres, seja na virilha, seja na axila, determinadas inchações. Destas, algumas cresciam como maçãs, outras como ovo. Umas cresciam mais, outras menos. O vulgo dava-lhes a denominação de bubões. Não somente é exato que eram poucos os que sararam, mas também é verdade que, ao contrário desses, quase todos, ao terceiro dia do aparecimento dos sinais acima apontados, morriam. Uns morriam mais cedo, outros mais tarde. A maioria expirava sem qualquer febre, nem outra complicação. Esta peste foi de grande violência. É interessante observar que a cada início de cada novela, nós temos um pequeno resumo do que vai acontecer na narrativa. Então, aqui na primeira novela, o senhor Tia Paletto, com uma falsa confissão, engana um santo frade e morre. Tendo sido péssimo homem em vida, é reputado santo na morte, passando a ser chamado São Tia Paletto. Então, aqui nós vemos que, já por ter esse início da narrativa, isso já aguça o sentido do leitor em querer descobrir de que forma que esse homem enganou o frade e de como ele se tornou um santo. Logo aqui no início, nós já temos: conveniente mulheres caríssimas, que a todas as coisas que o homem leva a termo, se dê princípio com admirável e santo nome daquele de que tudo foi o Criador. Esse início do texto também, se nós observarmos, ele traz algumas informações importantes. Porque nós temos, nessa primeira jornada, é uma mulher, a Pampinéia, que conta a história. Então, aqui nós já temos esse chamativo: conveniente mulheres caríssimas. Então, durante a roda que eles estão fazendo ali, né, a contação de histórias, nós vemos que essa história, ela está se dirigindo às mulheres. Como as coisas temporais são todas transitórias e mortais, assim também elas estão cheias de tédio, de angústia e de fadiga. Encontram-se nelas, ademais, sujeitas a perigo. Aqui ela traz, ela faz um apanhado, ela faz como se fosse um resumo, para só depois ela começar a contar a história. Então, antes é como se nós tivéssemos uma introdução. E ela vai iniciar a história mesmo por si própria nesse trecho. Conta-se, pois, que Mutiato Francede, grande e riquíssimo comerciante da França, se tornou cavalheiro. E nesse começo, nós podemos observar que ela vai fazer um panorama do que aconteceu antes, até a parte que o senhor Tia Parello, ele aparece na história. Que quem é esse senhor Tia Parello? Ele era um grande fraudador de documentos, ele infringia a lei E também ele sempre provocava desavenças, e durante toda a sua vida ele nunca se arrependeu do que fizera. Na descrição do conto, o senhor Tiaparelo, ele era um homem de pequena estatura, mas muito bem proporcionado e bem posto. De tais documentos falsos, ele sentia-se capaz de fazer tantos quanto lhe fossem pedidos, e com mais prazer ainda, fazia os que dava graça, do que aqueles pelos quais o pagavam mesmo generosamente. Prestava depoimentos falsos em juízo, com enorme deleite, quando era e também quando não era solicitado. Depois de fazer muitos favores aos reis, o Tiaparelo, ele acaba sendo dispensado pelo mesmo, então ele parte para a Borgonha. Lá, como ninguém o conhecia, ele inicia novamente esse caminho de fraudes, de infringir a lei, porém no início ele começa com atitudes boas e mansas. Era quase como se ele estivesse reservando a ira para o final da história. Então, durante a narrativa, a gente vê que o narrador, ele vai instigando a nossa curiosidade, ele vai deixando pistas para que a gente, conforme a leitura, a gente vá descobrindo o que que esse comerciante, o que que ele vai fazer para ele estar conquistando a empatia de um frei e no final ele ser considerado um santo. De que forma que a narrativa ela vai se delinear para chegar até esse final. Depois que ele vai para Borgonha, ele começa a ficar muito doente. E diante dessa doença, ele é acolhido por dois moradores, e esses moradores, eles resolvem chamar o frei para que dê a santa unção no Tiaparelo. E vai ser durante esses diálogos que a gente vai estar conhecendo um pouco da psique do Tiaparelo. E logo quando o frei encontra-o acamado, bastante doente, o Tiaparelo ele vai criar toda uma história, vai desenvolver todo um diálogo com o Frei para tentar convencê-lo de que ele era um santo. Então ele primeiro ele parte dos pecados capitais e desses pecados que são principalmente conduzidos pelos 10 mandamentos da lei de Deus, ele vai retorcendo. É como se ele tivesse pecado, mas ele traz a conversa, ele traz um argumento que acaba convencendo o Frei de que aquilo que ele fez não era tão grave. Por exemplo, em uma das partes que ele fala sobre a ira, ele diz o seguinte: "É preciso que eu bem lhe diga que muito me deixei levar pela ira, mas quem poderia conter-se vendo todo dia que os homens fazem mal todas as coisas, que eles não observam os mandamentos de Deus?" Disse então o frade: "Meu filho, essa é a boa ira. Eu não saberia impor a você qualquer penitência por isso, mas será que, ainda que por acaso, a ira o terá induzido a praticar algum homicídio, ou a proferir vilanias contra alguém, ou a provocar de alguma outra forma de dano?" Ao que o senhor Tiaparelo respondeu: "Ai de mim, senhor frade. Ó senhor, o senhor me parece um homem de Deus. Como é que o senhor profere semelhantes palavras? Diga-me agora, meu filho, que bendito seja você. Nunca deu você qualquer testemunho falso contra quem quer que fosse? Nunca falou mal de ninguém? Nunca tirou dos outros coisas alheias sem prazer nem consentimento do seu dono?" Nessa troca de diálogos, nós vamos vendo que o Tiaparelo, ele tenta de todas as formas seduzir o frade, trazê-lo com esse seu diálogo, e o frade, ele vai, conforme forem passando a conversa entre os dois, ele vai acreditando piamente no Tiaparelo, que ao final, quando ele vai dar a extrema unção, ele o leva até a igreja e ali ele conta, ele espalha toda a história do Tiaparelo, tudo que ele contou sobre a vida pregressa que ele teve, que ele foi um pecador, mas em todo instante ele foi arrependido. E logo no final, nós temos lá aquele prenúncio do início, que é de que quando ele engana o frade, ele consegue a santificação. Ou seja, no final, ele acaba virando um santo. E logo depois, quando termina a narrativa, ela se encerra da seguinte forma: "E neste ponto se calou." Então, nós temos que no início, retornando, um pequeno resumo da história, um prenúncio, depois nós temos toda a narrativa e no final a seguinte frase: "E neste ponto se calou." E o que que essa história ela traz como um tom de parábola? de que, independente dos males, dos pecados que os homens cometam em terra, se ele se arrepende, ele alcança a santificação. Mas nesse caso, o Schiaparello, ele não, em nenhum momento, mostra na narrativa que ele está arrependido. E sim de que ele, como a vida inteira ele enganou as pessoas, até no leito de morte ele também consegue enganar o frade, a levá-lo até a beatificação, a santificação dele no final. Para encerrar, no livro Mimeses, do Eric Auerbach, ele vai trazer um capítulo falando um pouco sobre essas narrativas do Decamerão, e ele descreve que o Decamerão, o Boccaccio, ele trouxe para o cenário italiano da época essas diversas camadas sociais e esse comportamento humano. Então, ele foi um dos pioneiros, com a sua escrita do Decamerão, a trazer também esse olhar dessas camadas sociais, as camadas sociais mais marginalizadas e até as mais altas. Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu vou deixar as descrições, todos os textos de apoio e o livro aqui na caixa de descrição. E no nosso próximo episódio, a gente vai estar conversando sobre um dos contos da Cantuária, que é do Geoffrey Chaucer, que ele se inspirou nas novelas do Boccaccio para desenvolver as narrativas dele também, contando um pouco sobre o comportamento humano também da sociedade inglesa na época. Até a próxima. Tchau, tchau.